Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Winchester, o podcast do canal Jogando com Winchester, nosso podcast oficial do canal. Eu sou o Léo Winchester, você é muito bem-vindo ao nosso drama. Hoje a gente vai conversar sobre coisas que foram reveladas, que eu fiquei muito surpreso, não fazia ideia de que o duos permanente iria chegar, modos permanentes, assim como rotação dos mapas, né? A gente vai ter rotação entre o King's Canyon e o World's Edge, dois mapas atuais do Apex. A gente vai conversar sobre isso, se foi uma ação positiva da Respawn, se foi uma atitude bem pensada ou se isso pode levar o game um pouco mais ladeira abaixo, tá? Hoje, pra me ajudar a gravar, eu tô tomando um delicioso Jack and Coke. Cheers pra todo mundo. Lembrando que se você for menor de idade, você vai ficar no seu todinho e assim todo mundo fica feliz. Lembrando que o visual do Jack and Coke eu postei lá no meu Instagram. As redes sociais sempre passam aqui, tanto no Castbox quanto em outros lugares que eu já coloquei pra vocês. No Spotify não tem como colocar, mas todo mundo sabe meu Instagram e o meu Twitter. Eu sempre coloco em vídeos, então acho que não vai ser difícil pra ninguém. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, segue lá, @homechester. Para o Instagram e TheNeon_Beast para o Twitter, beleza? O que sempre passa nos vídeos para vocês. Pois muito bem, vamos falar a respeito da situação atual do Apex, mais focado no que vai acontecer a partir de semana que vem. O evento começa no dia 7 de abril, o evento se chama The Old Ways, ou Velhos Hábitos. Ele vai trazer a temática do Bloodhound, como eu falei para vocês, vai trazer várias novidades como Prowlers, o novo Town Takeover, e a partir do dia 7 de abril a gente vai ter também o modo duos permanentemente e rotação dos mapas também permanentemente. Eles deixaram claro que nós vamos poder jogar o King's Canyon permanentemente. Cara, isso aqui me preocupou, isso aqui preocupou o Pox. Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele a respeito, mas se você assistiu o vídeo do Pox, você viu que ele ficou meio que relutante em querer dar a opinião dele, mas ele deixou assim bem claro o que, que ele estava sentindo em relação àquilo lá. Qualquer pessoa que assistiu o vídeo dele deu para entender que ele estava um pouco preocupado. E essa preocupação também é minha, acho que todo mundo que acompanha o Apex um pouco mais de perto. Por quê? Vamos pegar um exemplo clássico, que é o pessoal do Xbox, que já tem desde sempre problemas infindáveis para achar a sala, vamos dizer assim. Muitos problemas o pessoal do Xbox tem para achar a sala. Imagina que esse pessoal do Xbox vai ter que dividir a comunidade deles ou o número base de players em jogadores que querem jogar o modo trio, jogadores que querem jogar o modo duos, jogadores que querem jogar o modo trio no King's Canyon e o modo duo no King's Canyon e, além de tudo isso, o modo ranqueado. Cara, o Xbox vai morrer, o Xbox não vai ter players o suficiente, não vai achar sala, vai ficar muito complicado. Isso diante do que a Respawn passou, tanto no Twitter quanto em outras redes sociais dele, Facebook e etc. Agora, não é certeza de que a rotação dos mapas, apenas dos mapas, vai ser fixa. Como assim? Pode ser, existe a possibilidade deles fazerem o seguinte, deles colocarem King's Canyon em uma semana, World's Edge uma semana, King's Canyon uma semana, World's Edge outra semana, tá? Isso até o final dessa temporada, porque eu acredito que vai ter um outro mapa a partir da Season 5. Eu não tenho certeza disso ou não, mas enfim, talvez o outro mapa seja o King's Canyon com uma roupagem diferente, não dá pra falar ainda. Eu sinceramente não sei. Aqui é o lugar onde eu falo muitas coisas pra vocês que geralmente em vídeos eu não poderia falar. Eu realmente não sei, não tem como eu falar pra vocês, ah, não, aqui, beleza, confia que vai dar certo, não. Eu realmente não tenho essa informação. Diante de especulação, diante de rumor, tem rumores a respeito de um novo mapa em Psamash, tem rumores a respeito de, entre aspas, um novo mapa que seria o King's Canyon com uma roupagem nova. Ainda é muito turva essa situação, não dá pra afirmar realmente o que vai acontecer. Mas o que preocupa é essa situação atual do Apex. A partir de semana que vem, a gente vai ter divisões da player base, né? Um pessoal que vai jogar mais em modo duos e um pessoal que vai jogar mais no modo trio. Eles têm que tomar muito cuidado, quando eu falo eles, é o pessoal da Respawn, para que isso não crie um problema muito maior. Eu sei que a intenção foi trazer mais possibilidades e a intenção também foi trazer um agrado para os jogadores e para a player base, porém o tiro pode sair pela culatra, porque você acaba que dividindo jogadores que querem jogar trio, jogadores que querem isso trio no World's Edge, jogadores que querem jogar trio no King's Canyon, jogadores que querem jogar em duos no King's Canyon e jogadores que querem jogar em duos no World's Edge. Eles têm que tomar muito cuidado porque o histórico dessas decisões em outros jogos foi desastroso. E ninguém quer isso com o Apex. Se você tá aqui, se você saiu do YouTube, você me acompanha nas redes sociais, você vem aqui no podcast, certamente você tá muito engajado com o Apex, você quer saber a respeito do Apex, você se preocupa com o Apex, e certamente você não quer isso, eu não quero isso, o Pox não quer isso. Acho que a comunidade em si entende aonde eu quero chegar aqui, né? Vamos tomar mais um gole pro Santo? No caso, o Santo sou eu. É claro que eu nunca ia poder fazer isso no canal, cara. Eu queria um espaço pra poder trocar uma ideia com vocês, assim, de uma forma mais neutra, mais de boa. Por isso que esse podcast foi criado. E também pra poder falar algumas coisas que, geralmente, eu não posso falar em vídeo. Algumas revelações e tudo mais. No momento, eu não tenho nada disso, mas, enfim, tá? Então, como eu falei, essa é a preocupação do momento, tá? E, além disso, tem o descontentamento de algumas pessoas em relação ao modo duos, né? Assim que eu lancei o vídeo e assim que a Respawn lançou o vídeo, já veio aquela chuva de tweet em resposta, aquela chuva de comentário. Poxa, mas ninguém pediu o modo duos permanentemente. Aonde está o modo solo? É duas situações extremas aqui. Um pessoal extremamente, eu não digo ingrato, mas descontente com tudo, pessoal, que nada tá bom. Assim como o pessoal que tá revoltado com o jogo, que sempre pediu um modo solo e nunca foi atendido. Então, é muito delicada essa questão de modo solo, cara, porque assim, tem um pessoal da Respawn que quer muito modo solo pra ser introduzido, mas tem uma maioria ali deles que, eu não sei se esses caras jogam o jogo deles direito, se eles realmente conseguem jogar partidas públicas de uma maneira mais recorrente como nós jogadores jogamos. Ao meu entender, ao meu ver, dá a impressão de que eles só jogam ali para testar entre eles pequenas partidazinhas, pequenos intervalos que eles pegam para testar e tudo bem, lança o jogo. Porque, cara, se você joga o Apex nesse momento, você vai ver que realmente precisa de um modo solo. Foi assunto do nosso primeiro podcast, foi assunto do nosso segundo episódio do podcast. Eu não vou ficar refrisando aqui, mas eu entendo os dois lados e, como eu falei, é muito complicado. Uma pequena esperança que nós temos é que o Chad Grainer, que é o diretor de jogo da Respawn, né, ou seja, o diretor de jogo do Apex, ele em tweet e em entrevista, ele chegou a comentar que o pessoal que gosta de jogar sozinho vai ser beneficiado muito em breve. Essa afirmação ele fez antes da Season 4 começar, né? No caso, naquela última dev stream da Season 3, que eles introduziram a Season 4, eles falaram a respeito do Forge, né? Que foi uma lenda falsa e tudo mais, mas ele comentou que o time de desenvolvimento estaria pensando em algo pro pessoal que joga solo, que gosta de jogar sozinho, uma forma que esse pessoal iria ficar agradado, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês, isso entra uma das coisas que, assim, dá pra comentar aqui, geralmente não falaria em vídeo. Eu conversei muito, muito, muito brevemente, mas esse breve espaço que eu consegui conversar com o Chad Grainer, dá pra sentir que ele realmente tá preocupado com o engajamento do Apex. Ele não é tão showman quanto outros caras que sempre estão na dev stream, quanto outros caras que ficam tweetando toda hora, quanto alguns dubladores e tudo mais, que são bem assim, bem do povo, vamos dizer. Ele fica na dele, ele tweeta uma coisinha ou outra, ele tira uma fotinha ou outra, mas você consegue ver que esse cara realmente ele tá preocupado com o jogo dele, que ele tá preocupado também com a comunidade. Ele só não fica se vangloriando, tweetando toda hora a respeito, ou deixando claro aos quatro ventos que ele é o cara que fica por trás de tudo isso, que ele tá preocupado e lá, 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 lá. E pra mim isso é digno, porque ele mantém o lado dele, a reserva dele ali, mas ele consegue focar, ele consegue trazer o que a gente espera de um desenvolvedor da Respawn, ainda mais um diretor, né, de game, como é o caso dele. Mas, enfim, isso aqui já é uma extensão do que eu tô falando, tá? E sobre o modo solo, eu entendo perfeitamente, voltando a essa questão. Eu acho que o modo duos, cara, duos, sinceramente, eu vou ter que concordar. Não era algo que o pessoal tava pedindo há muito tempo. Isso foi uma decisão do pessoal da Respawn. Eles, em algum momento, tiveram a ideia, o conceito de que isso seria legal. Não sei aonde eles querem chegar com isso. Vai dividir a player base? Vai dividir a player base. É, eu acho que um modo solo é muito mais viável, tá? Eu, como jogador, não teria tomado a atitude, né? Eu no lugar deles, claro, mas vendo como jogador, não teria colocado a opção de rotação entre o World's Edge e o King's Canyon. Isso se for possível de cada jogador escolher o que ele quer jogar. Eu acho que não deve ser assim. Eu vou dar um exemplo pra vocês de 2 anos atrás, o que, que aconteceu. É, o Blackout, que é um modo de Battle Royale do Black Ops 4, ele sofreu muito com isso. Por quê? Ele apresentava modo solo, duos e squads, né? Ou quads, acho que era quads o nome do modo de 4 pessoas. E Canadá, Estados Unidos e toda a parte da Europa conseguia escolher perfeitamente o que eles queriam jogar. Porém, África, América do Sul, Ásia e outros países que não têm esse engajamento tanto quanto a Europa, tanto quanto os Estados Unidos e Canadá, nós não tivemos a oportunidade de escolher os modos que nós queríamos. Eles deixavam uma semana duos, uma semana quad, uma semana solo e sempre ficava rotacionando. Por quê? Porque nessa região de jogadores, né, igual eu falei, África, América do Sul, Ásia, etc., não tinha sala o suficiente para suprir a necessidade de pessoas. Então o que, que eles faziam? Eles colocavam todo mundo em solo numa semana, na outra semana todo mundo em quad e na próxima semana todo mundo em duos. Porque assim faria com que as pessoas não tivessem a oportunidade de escolher. Elas não tendo a oportunidade de escolher, elas vão jogar o que dá para elas jogar ali e isso lota as salas. Se a Respawn tomar essa mesma atitude, ok, beleza, perfeito. Porém, se eles deixar pra todo mundo escolher, eu acho que vai ficar muito, mas muito, muito, muito bagunçado e vai acabar não achando sala. E eu temo muito pelo pessoal do Xbox em si, porque eles já não conseguem achar sala dependendo do horário. Tipo, a partir da meia-noite já fica muito difícil do pessoal achar sala. O pessoal do Xbox, comparado com o PlayStation 4, lá tem muito mais jogador no sentido de pessoas jogarem bem. O pessoal do Xbox é muito mais violento, eles jogam muito melhor do que o pessoal do PlayStation 4, verdade seja dita, porém eles sofrem com esse problema. Esse foi o motivo crucial de eu ter saído do Xbox, tá? Se você acompanha o canal desde 2014, você vai ver que os primeiros vídeos do meu canal, até Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghosts, Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinity Warfare e World War 2, eu joguei no Xbox One. Só que, por jogar todos esses CODs no Xbox One, não achava sala. Tinha um momento que não achava sala. Então, eu vim pro PlayStation 4, porque primeiro que ele tinha aquela questão da parceria, né? A Sony tem parceria com o COD. Então, algumas coisas chegavam primeiro pro PlayStation 4. Segundo, que achava muito mais sala. E pra mim, como eu sempre fui criador de conteúdo, era muito mais conveniente utilizar o PlayStation 4 porque as novidades chegavam primeiro no COD no PlayStation 4. E hoje a gente vê isso no Apex também. É um pouco mais difícil você achar sala no Xbox One, entende? Então eu temo por esse pessoal, porque se isso acontecer, se for realmente dessa forma de deixar todo mundo lá vontade, vamos dizer assim, todo mundo à vontade pra escolher o que quer jogar, vai ficar muito mais dividido a player base. E isso não vai ser legal, isso vai impactar negativamente. Talvez o PlayStation 4, eu acho que como uma plataforma que tem a possibilidade de ter mais players entre as 3 plataformas, talvez o PlayStation 4 não seja tão afetado assim, mas, sei lá, é de se pensar. Eu acho que no final das contas não pode ser tão, tão benéfico. Agora, entre a substituição do modo solo para o modo duos, vamos supor que eles tivessem colocado o modo solo, né, no lugar do duos, eu estaria apoiando isso? Não, eu não estaria apoiando isso diante da situação atual, diante da situação que eles ofertaram, que seria a possibilidade de escolher solo em King's Canyon, solo World's Edge, trio em King's Canyon e trio em World's Edge. Mesmo assim, ia dividir muito o pessoal. Ia ter muito mais jogadores jogando solo, sim, mas o pessoal que gosta de jogar em trio, que gosta de jogar com amigos, não ia achar, eu acho que não ia achar tanta sala da forma que eles gostariam de achar, da forma que geralmente a gente acha. Então, sabe, é duas vertentes que a gente tem ali. Ou solo, ou trios, ou duos e trios, ou King's Canyon e World's Edge. Acho que até mais de duas vertentes. É muito complicado, cara. É de se pensar. Eu acho que se não for bem elaborada a ideia, se o conceito deles, né, se a promessa não for bem pensada, pode ser um tiro muito grande pela culatra. E nós, como criadores de conteúdo, eu vejo que no Apex a gente tá munido muito bem de criadores de conteúdo. Não é, por exemplo, igual no COD, que você tinha trocentos criadores de conteúdo, mas se você passasse uma peneira, sobrava 3, 5 bons no máximo. No COD, no Apex, eu vejo que não é dessa forma. Todos os criadores de conteúdo mais conceituados, você vê que os caras têm uma bagagem, você vê que os caras têm propriedade pra falar o que eles estão falando, pra fazer as afirmações que os caras estão falando. Entende? Então, a gente representa a comunidade, eu, outros criadores, o Pogs em si, eu acho que isso reflete tanto bom andamento quanto mau andamento. Eu tenho o seguinte costume, se a Respawn traz alguma coisa, e essa coisa é positiva pro jogo, é uma coisa muito boa pro jogo, eu tenho o costume de elogiar muito. E eu falo pra vocês, não é pra puxar saco do jogo, não é pra puxar saco do pessoal da Respawn, é pra trazer mais jogadores, pra fazer, gerar interesse em outras pessoas que não jogam ou pessoas que deixaram de jogar o Apex pra testar essa coisa nova e pra possivelmente voltar a jogar o jogo, pra todo mundo que joga o jogo não ser prejudicado com falta de sala. Agora, algumas pessoas não entendem muito isso. Se acontece falta de conteúdo, se acontece falta de conteúdo complicado, se acontece de termos, falta de conteúdo, se passa, sei lá, um evento e esse evento não é muito bom, eu tento não ficar criticando, porque gera o efeito contrário, pessoas abandonam o jogo. E é isso que o pessoal não entende às vezes. Fala, ah, o Winchester só passa pano quente pros caras, ou só fica passando pano pros caras. Não é bem assim. É que se a gente fica criticando, cara, os jogadores em si não vão ganhar nada e pode ser que esses jogadores vão embora e a gente que tá no jogo acaba sendo prejudicado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se vocês voltarem para fevereiro do ano passado, quando o Apex foi lançado, eles revelaram todo o roadmap deles, ou seja, o que eles queriam fazer pro primeiro ano e a base para os outros anos, era o seguinte, lançar uma lenda por cada temporada, uma arma por cada temporada e um passe de batalha em cada temporada. Pronto, não ia ter evento, não ia ter outros conteúdos extras, iam ser só uma lenda nova por temporada, uma arma nova por temporada e um passe de batalha novo por temporada. Eles viram que esse esquema não funciona, que o jogo precisa ser atualizado frequentemente, então eles voltaram atrás no planejamento deles e eles introduziram eventos, introduziram conteúdos, e isso o pessoal não valoriza, e eu não vou ser hipócrita de ficar só metendo pau e fechar meus olhos para uma situação atual. Por exemplo, o evento que vai acontecer terça-feira que vem, o evento que nós tivemos umas 3 semanas atrás, do System Override. Não eram cronogramas, não era planejamento que os caras tinham obrigação de colocar. Só que eles viram que realmente não funciona aqui, o jogo precisa. Tá, beleza, pro bom andamento do jogo, eles precisam introduzir. Só que eles não tinham obrigação. Eu vejo como o seguinte, a promessa inicial deles era o que estava naquele roadmap. E eles voltaram atrás para agradar o público, não só para agradar em si, mas para o jogo ter um bom andamento. Mas aonde eu quero chegar? Eles não tinham obrigação nenhuma, cara. E isso é o que o pessoal não consegue entender. Eu não consigo, tipo, fechar meus olhos e ser o cara mais egoísta ou só porque um bando de mimado, um bando de gente da comunidade está acostumado com Fortnite, está acostumado com outras coisas, fechar os meus olhos para aqueles desenvolvedores que os caras... É que, cara, tem coisas que vocês não conseguem entender. Se você pegar o histórico da Respawn, o que a Respawn passou entre a transição da Activision pra EA, vocês falam, meu, esses caras são guerreiros demais. É mais questão assim, quem tá engajado, eu tava com o COD há muitos anos atrás, eu venho acompanhando esses caras, e eu sei o que esses caras passaram pra estar onde eles estão hoje, entende? Ah, é uma empresa da EA. Eu sei, cara, mas tem pessoas, tem seres humanos atrás de tudo isso, e às vezes o pessoal ali, o gamer, não consegue entender. É uma comunidade extremamente exigente, eu acho que isso é muito legal como consumidor, mas não custa nada às vezes a gente vestir, né, o sapato de outras pessoas, como é um termo em inglês, a gente se colocar na pele de outras pessoas, entende? Então, eu acho que não é bem por aí, a gente tem que entender um lado um do outro. Mas, no entanto, contudo, porém, eu não volto atrás em pedidos da comunidade como modo solo, eu não volto atrás em pedidos da comunidade como crossplay, eu não volto atrás em pedidos da comunidade como reconexão de partidas. Tem coisas que o Apex peca muito, sim, que é... vai até soar meio pesado esse termo diante de tudo que eu falei assim, mas até uma irresponsabilidade do povo da Respawn, mas eu acho que verdade seja dita, tá? Tem coisas que desde, sei lá, Season 1, o pessoal pede... E eles estão careca de saber, eles não introduzem, eu não sei o porquê. Eles têm dados que nós não temos, por exemplo, contagem de players, contagem de lendas para tal situações que talvez em alguns modos não ia casar tão bem assim. Talvez seja isso essa desculpa deles. Eu não acredito, porque eu joguei o modo solo. Todo mundo que estava presente na Season 2 jogou o modo solo e viu que não era tão difícil assim de se entender, difícil assim de introduzir este modo ao game. Então, fica como um memorando aí, um lembrete pro pessoal da Respawn, tá? Agora, a dúvida que fica no ar e a preocupação. Se teremos escolha de mapas, no caso World's Edge e o King's Canyon, e se teremos escolha de modos, tanto duos quanto trios. Eu não sei se essa informação vai ser revelada em breve ou se essa informação vai ser revelada só no dia, se a gente vai ver só a partir de terça-feira que vem como que vai funcionar. Vamos esperar, claro, a gente tem que esperar para ver. Eu espero que, sei lá, amanhã, sexta-feira, que eles façam um pronunciamento, que eles façam um tweet mostrando como é que vai ser. Talvez, com sorte, a gente tenha um trailer amanhã sobre o novo evento. Eu gostaria de muito poder ter acesso ao trailer, né, de ver como é que vai funcionar essas mudanças pro Apex. Eu espero que seja muito antes de terça-feira, porque pelo menos a gente fica engajado, a gente fica informado, né, antes de chegar no dia, top, pronto, tudo acabou, resolve aí, vejam da forma como é que vai ser e vocês que se virem, né, no, eu acho que não ia ser tão legal assim, tá? O meu Jack and Coke acabou e isso significa que também o nosso podcast está chegando ao final, que eu preciso tomar um pouco de água, beleza? Galera, o assunto que eu gostaria de tratar com vocês, os assuntos no caso eram esses, né? Algumas preocupações que eu tinha, algumas posições, tanto da comunidade quanto da Respawn. Eu sempre, cara, tem algumas pessoas que sempre vão pensar, pô, ele passa muito pano, não é. Eu tento ser o mais justo possível, cara, o mais justo possível, porque você tem que analisar o lado do desenvolvedor também. Eu sei que tem um monstro muito capitalista por trás, que é a EA, mas ali na Respawn eu sei que tem pessoas muito boas, pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar. É só o pessoal ficar um pouco mais engajado com esse pessoal ali da Respawn, tanto no Twitter quanto outras redes sociais deles, que vocês veem que são humanos por trás, tipo, não é um bando de pessoa robótica igual o pessoal da Activision, tá? Mas isso é um assunto para uma outra hora, não é assunto desse tema aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro episódio do Winchester, o podcast do canal Jogando com Winchester. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês por terem me ouvido nesse breve espacinho de 22, 23 minutinhos. Vejo vocês muito em breve em vídeo ou em outro episódio de podcast. See you. Bye bye. Thanks.